ligações de telefone fixo para celular vão ficar mais baratas.
País pronto para o dia de combate à dengue e à febre chikungunya. Amanhã haverá mutirões de limpeza urbana e atividades para diagnosticar e tratar as doenças.
Divulgados os primeiros resultados do uso do teste oral para diagnóstico do vírus da AIDS.
Mais de R$1 bilhão foram investidos em assistência técnica para 700 mil famílias de agricultores em 2014.
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/a-voz-do-brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil tem mais de 40 milhões de linhas de telefone fixo. E para quem tem esse tipo de serviço, a notícia é que as ligações feitas de telefone fixo para celulares vão ficar mais baratas a partir deste mês.
Segundo a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a queda no preço vale tanto para ligações locais quanto para de longa distância, aquelas que é preciso usar o DDD.
Tem gente que há muito tempo não tem mais telefone fixo em casa, mas muitas pessoas ainda mantêm uma linha.
Eu prefiro falar pelo telefone fixo com minha filha que mora na Itália, lá em Milão, porque assim a gente fala melhor, eu ouço melhor ela falar.
Eu ainda uso porque encontrei um plano bom que fazia pouca diferença ter ou não ter, e tendo ele me auxilia em algumas comodidades em casa.
E para quem usa os telefones fixos, o preço das chamadas feitas para celulares vai cair. A redução média chega a 22% quando as chamadas de telefone fixo para celular são feitas para o mesmo DDD. Por exemplo, quando a ligação é feita do Rio de Janeiro para outra cidade do estado que tem o DDD 21. A tarifa cai em média 14% nos casos em que os DDDs das chamadas de fixo para móvel têm o primeiro dígito igual, como é o caso de uma ligação feita de Brasília com DDD 61 para Goiânia, que tem o DDD 62. Nas demais ligações interurbanas, quando os DDDs dos telefones de origem e destino têm o primeiro número diferente, o custo da chamada cai em média 12%. De acordo com a Anatel, a queda no preço das ligações de telefone fixo para celular é resultado de uma estratégia adotada desde 2012 para estimular a competição entre as companhias telefônicas e diminuir os custos das conexões com operadoras móveis, que são repassados pelas empresas aos consumidores. A redução nas tarifas passa a valer a partir do dia 24 deste mês. Reportagem João Pedro Neto.
Amanhã, sábado, os governos federal, estaduais e municipais e a população vão se unir para mais um dia D de mobilização contra a dengue.
Dessa vez, as ações também são voltadas ao controle da chikungunya, outra doença que é transmitida pelo mesmo mosquito da dengue.
O último balanço do Ministério da Saúde, que compara 2013 com 2014, aponta a redução de 59% nos casos de dengue no país. Também diminuiu o número de mortes causadas pela doença em 40%. Mesmo assim, 400 pessoas morreram vítimas da dengue em 2014. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, alerta para a importância de não baixar a guarda no combate à doença.
Ao longo desses 4 primeiras semanas do ano, identificamos, comparando com o ano passado, um aumento de 57% dos casos de dengue. E, portanto, muito embora tenha diminuído o número de casos de óbitos, de casos graves, nós não podemos desleixar, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte.
Por isso, a adesão de estados e municípios ao dia D de mobilização contra a dengue e também contra a chikungunya, doença que é transmitida pelo mesmo mosquito, é considerada importante pelo governo. O ministro da Saúde explica que a responsabilidade é de todos e alerta para as regiões que enfrentam problemas de abastecimento onde as pessoas acabam acumulando água em reservatórios caseiros.
As pessoas vão precisar armazenar em vasilhas, em piscinas de criança, em tonéis, né? Mas devem proteger para que não haja a deposição dos ovos e a procriação do mosquito Aedes aegypti. Então, assim, toma cuidado, porque o perigo pode estar no quintal de casa.
Para saber quais as ações vão ser realizadas na sua cidade, basta ligar para o número 136. E para evitar que o mosquito transmissor das doenças se multiplique, o Ministério da Saúde alerta a população para manter a caixa d'água bem fechada, verificar se pneus, vasos de plantas, garrafas e outras vasilhas não estejam acumulando água. Reportagem Leandro Alarcon.
E em janeiro, o governo repassou 150 milhões de reais a todos os estados e municípios para ajudar nas ações de combate à dengue e à chikungunya, além dos repasses regulares já feitos pelo Ministério da Saúde.
E ainda no tema saúde, foram divulgados hoje os primeiros resultados do uso do teste rápido para diagnóstico do vírus da AIDS.
Em fase de experimentação, os testes foram feitos no ano passado por organizações não governamentais parceiras em 14 mil pessoas. 381 delas descobriram que eram soropositivas.
E como as regras de tratamento mudaram, a estratégia agora, segundo o Ministério da Saúde, é identificar o quanto antes se a pessoa tem o HIV. Antes, só quem já apresentava sintomas começava a tomar os antirretrovirais. Mas desde dezembro de 2013, a pessoa soropositiva já passa a se tratar a partir do diagnóstico.
E para ajudar nesse processo, esse ano o teste está sendo distribuído para todo o país. O ministro da Saúde, Arthur Chiouro, prevê que ainda em 2015, todos os estados já estejam com a ferramenta. Até agora já foram entregues 140 mil kits.
Nós temos hoje alguma coisa em torno de 300, 350 mil brasileiros que vivem com HIV e não sabem. Portanto, ter um teste rápido que produz o diagnóstico em cerca de 30 minutos, extremamente simples de ser colhido, porque ele é extraído da gengiva, da bochecha, não precisa furar o dedo, não tira sangue, e se dá positivo, a pessoa é imediatamente caminhada para o serviço de referência, ele vai mudar a possibilidade da nossa estratégia de prevenção.
Ainda segundo o ministro Arthur Chiouro, o fato do teste rápido ser feito com uma estrutura mínima também possibilita aos agentes de saúde irem até as ruas para fazer os exames.
O novo teste, ele nos permite também chegar em bares, parques, exatamente porque ele não precisa de uma estrutura laboratorial. Então, o agente de saúde tem capacidade de abordar as pessoas, oferecer a realização do teste e disponibilizar de uma maneira que a gente possa aumentar a identificação das pessoas que vivem com HIV e iniciar o tratamento.
Os testes rápidos para detectar o HIV vão estar disponíveis durante o carnaval em festas populares, blocos de rua, sambódromos e carnavais de clube.
Mas não é só na folia que é possível acabar com a dúvida.
Todas as unidades básicas de saúde do SUS têm obrigação de oferecer o teste, ainda que no modelo antigo, durante o ano todo. 7:08 no horário brasileiro de verão.
Nos últimos anos, as ações de assistência técnica e extensão rural no país, como visitas técnicas e cursos de capacitação, aumentaram.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, desde 2003, a cobertura de assistência aos agricultores vem crescendo e no ano passado foi a maior da história.
A nossa reportagem acompanhou hoje uma dessas experiências. Acompanhe na reportagem de Ana Gabriela Salles.
Os técnicos da Emater do Distrito Federal reuniram um grupo de agricultores familiares em Planaltina, a 30 quilômetros de Brasília, para ensinar sobre a irrigação por gotejamento, um sistema que fornece água às plantas em gotas que infiltram no solo. Tecnologia já conhecida no meio rural e que agora está ao alcance dos pequenos produtores da região. O agricultor Rodrigo Rodrigues dos Santos espera adotar o sistema na chácara em que mora.
A partir do momento que a gente de um sistema já um pouco atrasado, né, quando vê essa tecnologia, para nós é uma expectativa muito boa.
O curso de irrigação é apenas um exemplo das capacitações da assistência técnica e extensão rural oferecidas em todo o país. Só no ano passado, 700 mil famílias de agricultores foram atendidas, de acordo com o último levantamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nos últimos 11 anos, o orçamento para essas ações passou de 56 milhões para 1 bilhão e 100 milhões de reais. Para o engenheiro agrônomo e extensionista da Emater do Distrito Federal, Leandro Moraes de Souza, os cursos ajudam a mudar a realidade dos produtores.
Nós temos acompanhado vários produtores que antes não sabiam usar, seja irrigação, seja o controle de pragas, seja até mesmo a metodologia de produção, e hoje já são produtores que estão já vivendo totalmente da propriedade.
50% das ações de assistência técnica e extensão rural devem ser voltadas para as mulheres. A regra vale desde 2013. Segundo a extensionista da Emater, Gessinil de Radel Santos, elas estão cada vez mais interessadas em melhorar a produção de forma sustentável.
Hoje, no campo, a mulher tem um papel fundamental, desde a parte de produção, como também na parte de comercialização. Então, nós temos, sim, esse público, tem muitas mulheres que estão fazendo a frente aí na área rural.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a assistência técnica foi diversificada nos últimos anos para atender a públicos específicos, entre eles indígenas, quilombolas e a juventude rural. Os serviços são voltados para inovação, agroecologia, gestão e pesca artesanal, entre outros. Mais informações sobre como participar dos cursos em www.mda.gov.br. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, começaram essa semana a fiscalizar os estoques públicos de alimentos.
Nessa primeira etapa, vão ser vistoriados armazéns do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, da Bahia e de Sergipe.
A fiscalização segue até o dia 13 de fevereiro, sexta-feira da semana que vem. Milho, trigo, café, feijão e arroz são alguns dos alimentos estocados.
Nesta primeira etapa, serão avaliadas cerca de 400 mil toneladas de grãos em 122 armazéns próprios e credenciados de 6 estados e do Distrito Federal. O superintendente de fiscalização da Conab, Francisco Farange, explica que esse é um trabalho de orientação e avaliação.
Por ser rotineira e a gente visitar a cada 90 dias os estoques do governo federal depositados, seja em unidade própria ou de terceiros, contratado pelo governo, é um trabalho orientativo aos proprietários dessas unidades armazenadoras e avaliar a conservação e a manutenção desses estoques. Quando existe risco de perda qualitativa, a gente providencia a venda imediata desse produto ou a doação às entidades carentes.
Atualmente, a Conab tem nos estoques em todo o país 2 milhões e 55 mil toneladas de grãos. A maior parte é de milho. Os alimentos armazenados pela Conab são usados na regulação do mercado, quando os preços estão abaixo do valor mínimo ou muito altos, em programas sociais e em situações de calamidade, por exemplo. Se durante a fiscalização for constatado desvio de produto, o Ministério Público e a Polícia Federal são acionados. O fiscal da Conab, Vanderlei Felipe de Melo, trabalha 35 anos na companhia, 24 só na fiscalização. Nesse tempo, já encontrou várias situações em armazéns pelo país.
Já encontramos coisas diferentes, falta de produto, problema da qualidade do produto, armazéns não adequados para armazenagem. E esse é o nosso trabalho de orientar o armazenador, dele se adequar às normas de armazenagem.
Até o fim do ano, estão programadas outras 8 etapas de fiscalização. Reportagem Luana Karen.
E um balanço divulgado nesta quinta-feira pela Conab mostrou que a companhia adquiriu mais de 2 toneladas de leite no ano passado por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA.
Isso representou mais de 17 milhões de reais na cadeia produtiva do leite da agricultura familiar.
A maior parte do leite foi adquirida por meio da compra direta, que é quando a Conab compra o alimento para sustentar o preço do produto ao agricultor familiar nos momentos em que o mercado apresenta queda no preço.
Só nesse tipo de compra, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou à Conab mais de 12 milhões e 800 mil reais para a compra de leite em pó para famílias em situação de insegurança alimentar.
E não é só leite que as famílias em situação de insegurança alimentar recebem da Conab.
Só no ano passado, a companhia distribuiu mais de 46 mil toneladas de alimentos, como feijão, arroz e macarrão.
Desse total, 34 mil toneladas foram para acampados indígenas, vítimas de enchentes e seca e de terreiros quilombolas, como a comunidade potiguar que vamos conhecer agora na reportagem de Daniela Almeida.
No loteamento onde mora, no Jardim Progresso, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, Luciene Silva, de 44 anos, é mais conhecida como Iá Luciene de Oiá Togum. Há 18 anos, ela é a mãe de santo do terreiro chamado de Ilê, Casa Jeje Obé Otogungá. Há cerca de um ano e meio, o local foi indicado pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República para receber doações de alimentos distribuídos pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Por mês, chegam ao terreiro de Candomblé 3 cestas, que garantem a segurança alimentar de 20 pessoas que vivem na comunidade. Para Iá Luciene, a doação mostra respeito aos adeptos da religião de matriz africana.
É de bastante importância, porque a maioria das casas de terreiros, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, são casas que vivem no subúrbio. Então, são casos de pessoas que vivem em situação de risco alimentar. E aí, por vários motivos, pela falta de emprego. E essas cestas, ela vem trazer um aparato, uma segurança em questão da situação em que esse povo se encontra, na questão da alimentação.
Durante todo o ano passado, a Conab distribuiu mais de 46 mil toneladas de alimentos, sendo 34 mil toneladas doadas a diversas populações em situação de insegurança alimentar e nutricional. O público beneficiado é indicado por diversos órgãos do governo federal, parceiros do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Além das comunidades de terreiros, estão grupos de acampados, indígenas, quilombolas, marisqueiras, caranguejeiras e pescadores artesanais, além de atingidos por barragens e vítimas de calamidades, como enchentes e secas. As cestas doadas pesam 23 quilos cada uma e são compostas por 8 produtos. A coordenadora geral de aquisição e distribuição de alimentos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ethel Santos, explica como é feito o envio dos produtos comprados, principalmente da agricultura familiar.
Essa distribuição é muito interessante porque ela integra e agrega aí um mix de ministérios envolvidos numa ação que trabalha desde o incentivo à produção, à qualidade desse alimento, à forma do abastecimento, à distribuição e a garantia então do direito humano à alimentação e da segurança alimentar daquelas populações que estão em vulnerabilidade por algum motivo ou calamidade que estão sofrendo no momento.
Além da doação a diversas populações em situação de insegurança alimentar e nutricional no Brasil, o governo federal enviou ao exterior, no ano passado, mais de 12 mil toneladas de alimentos, como forma de ajuda humanitária internacional. Os beneficiados são de países que enfrentam crises de abastecimento por diversas razões. Essas doações chegaram a Cisjordânia, Gaza, Nicarágua, Líbano, Síria e Jordânia. Reportagem Daniela Almeida.
7h18 no horário brasileiro de verão.
Até o fim do ano deve estar nas prateleiras dos supermercados aqui no Brasil um iogurte feito à base do extrato de gengibre amargo, uma planta com potencial anti-inflamatório que ajuda a tratar doenças como úlceras e diabetes.
O produto foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com uma empresa privada.
O repórter Rafael Gasparotto conversou com o professor e pesquisador do INPA, Carlos Cleomir, sobre essa novidade.
Foi divulgado que o Instituto Nacional da Amazônia, o INPA, desenvolveu um iogurte que previne várias doenças. O senhor pode explicar do que ele é feito e quais são os seus benefícios para o consumidor?
Esse iogurte é feito por uma planta medicinal, por um tipo de gengibre. Não é aquele gengibre comum. É uma planta que ela é conhecida apenas como ornamental e que ela detém várias propriedades terapêuticas. Então, basicamente, esse iogurte é feito por uma espécie medicinal que ela é utilizada muito na medicina tradicional asiática.
mas que já se aclimatou aqui no, na Amazônia.
Bem, o senhor falou que é um gengibre diferente. Que gengibre é esse?
Nós chamamos de gengibre amargo, porque ele tem um sabor amargo. Ele é diferente totalmente do gengibre comum, que é a mangarataia, gengibre ou mangarataia, como nós chamamos aqui na região. Ela tem atividade anti-inflamatória, anti-úlcera, e também tem outras funções, como anti-hepatotóxica, para o fígado, tratamento de fígado, e outras propriedades importantes no sistema gastrointestinal.
E quando o consumidor vai poder comprar esse iogurte no mercado?
A previsão é daqui a uns 8 meses, mais ou menos, devido à empresa estar certificando esses produtos junto à Anvisa, para poder você colocar esse produto com a segurança e eficácia para a população.
Acabamos de conversar com Carlos Cleomir, pesquisador do Instituto Nacional da Amazônia e doutor em Biotecnologia e Recursos Naturais.
Mais informações sobre o iogurte com ação anti-inflamatória na página do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia na internet em www.impa.gov.br.
E a região amazônica vai receber investimentos para a construção ou reforma de 80 aeroportos.
A ideia é que, com a ampliação da estrutura aeroportuária, 96% da população fique no máximo a 100 quilômetros de distância de um terminal. A jornalista Alessandra Esteves tem as informações.
O Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional vai destinar R$ 2 bilhões para a reforma ou construção de aeroportos nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Mato Grosso. Entre as cidades que vão ganhar um terminal estão Codajás, Jutaí, Maranhão e Uarini, no Amazonas, Cametá e Ilha do Marajó, no Pará, Bonfim e Rorainópolis, em Roraima, e Mateiros, em Tocantins. As primeiras licitações devem ser lançadas a partir de julho deste ano. Um dos objetivos do Programa de Aviação Regional, criado em junho de 2013, é promover o desenvolvimento econômico no interior do país.
A Petrobras anunciou hoje, em nota oficial, o nome do novo presidente da empresa.
Aldemir Bendini, que era presidente do Banco do Brasil, foi eleito para o cargo após reunião do Conselho de Administração da Petrobras. Ele substitui Maria das Graças Silva Foster.
Segundo a nota, Bendini é graduado em Administração de Empresas pela PUC do Rio de Janeiro e tem especialização em Finanças e em Formação Geral para Altos Executivos.
Estudantes brasileiros que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, no ano passado, podem concorrer a vagas nas universidades portuguesas de Coimbra e do Algarve.
A Universidade de Coimbra está com as inscrições abertas até o dia 31 de março. Podem concorrer candidatos que fizeram, no mínimo, 600 pontos no Enem, tendo participado ou não da primeira fase de seleção da universidade, que terminou em janeiro. Os resultados vão ser divulgados no dia 13 de abril.
Já na Universidade do Algarve, a primeira fase de inscrições começa no dia 2 de março e os estudantes brasileiros podem usar a pontuação do Enem de 2014 ou de anos anteriores.
Mais detalhes em portal.inep.gov.br.
Voz do Brasil!
Pesquisadores brasileiros têm até o dia 15 de maio para se inscreverem na chamada de projetos do programa Ciência Sem Fronteiras, que vai conceder 15 mil bolsas de estudo na Suécia.
São 10 bolsas, na verdade são 15 bolsas de estudo na Suécia. São 10 bolsas na modalidade pós-doutorado no exterior e 5 para doutorado sanduíche no exterior, todas para a área de aeronáutica.
Os interessados podem se inscrever na página da internet do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em www.cnpq.br, na plataforma Chagas.
Abertas até 13 de fevereiro as inscrições para o Prêmio Nacional de Biodiversidade.
A ideia é reconhecer iniciativas que buscam melhorar ou manter a conservação da fauna e da flora brasileiras.
O prêmio se divide em 7 categorias e cada trabalho só pode ser inscrito em apenas uma delas.
Inscrições e mais informações em PNB, de Prêmio Nacional da Biodiversidade, .ana.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ligações de telefone fixo para celular vão ficar mais baratas.
País pronto para o dia de combate à dengue e à febre chikungunya. Amanhã haverá mutirões de limpeza urbana e atividades para diagnosticar e tratar as doenças.
Divulgados os primeiros resultados do uso do teste oral para diagnóstico do vírus da AIDS.
Mais de R$1 bilhão foram investidos em assistência técnica para 700 mil famílias de agricultores em 2014.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Quer saber mais sobre informações e serviços do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.